Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. E hoje tem estreia no Pontapé de sexta-feira. Estou na companhia do Frederico Vidal. Fala, Fred!
Fala, Zé, boa tarde. Muita boa tarde para os ouvintes também. Semana boa para alguns aí, ruim para outros, como sempre, né? Estou muito feliz de participar de segunda e agora eu vou começar no de sexta. Estou bem feliz.
É isso aí, Fred. Vamos logo, tem muita coisa para falar. Mas antes, vou aqui pedir para o nosso ouvinte fazer aquele tradicional pedido para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, no Twitter, @audioativo, no Facebook, Web Rádio Audioativo, e no nosso Instagram, @audioativo.eco. E vamos começar aqui falando do Flamengo. O rubro-negro carioca foi a Brasília, olha aí, para jogar em casa contra o Olímpia. Jogo de volta das quartas de final do Libertadores e goleou, não tomou conhecimento do clube paraguaio. O Flamengo venceu por 5-1 a partida. Os gols foram marcados por Gabigol, Bruno Henrique, Arão. O Salcedo fez um gol contra e o Gabigol botou o prego na tampa do caixão. Os paraguaios diminuíram com o recalde. Fred, agora eu vou te chamar aqui para você falar. Eu queria saber de você, o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do Flamengo?
Bom, Zé, o Flamengo passou tranquilo do Olímpia, placar agregado de 9-2, maior feito por um time brasileiro nas quartas da Libertadores na história. Também chama atenção que o Gabigol fez 4 desses 9 gols, chegando a 10 gols em 10 jogos na competição desse ano. Os números surpreendem, assim como o time do Flamengo surpreende em campo. O time do Olímpia se mostrou frágil, passa por uma grave crise extra-campo, mas era uma partida de quartas de final da Libertadores. Em tese, ali estão os melhores times da América do Sul. Isso mostra bastante a diferença técnica que o futebol brasileiro está criando em relação a outros países do continente. Já sobre o jogo, eu acho que a torcida do Flamengo ficou mais preocupada em evitar desfalque na semi do que com a própria vaga, né? O Gabigol se envolveu numa confusão quando ainda estava 1-0, aí eu já tava pensando na expulsão dele contra o Inter, pensando, meu Deus, ele vai arranjar um cartão vermelho num jogo fácil desse. Segundo o repórter da Fox Sports, até o Renato Gaúcho chamou ele para conversar e no final deu tudo certo. Enfim, ótima partida do Gabigol, ótima partida do Bruno Henrique, ótima partida do Arrascaeta, o resto do time tudo bem, mas esse trio aí tá pegando fogo.
É, Fred, você disse que o futebol brasileiro tá criando... Tá tendo uma diferença com relação aos outros países. E se não fosse o Fluminense, seria praticamente uma Copa do Brasil, né? Nós temos 3 clubes brasileiros nas semifinais e um time equatoriano. Mas a gente daqui a pouco vai falar do Fluminense, fica aí ouvinte, porque daqui a pouco vamos falar da eliminação do Tricolor. Falando ainda do Flamengo, obviamente o flamenguista tem toda a razão para estar contente com o clube, para estar a semana inteira sorrindo, porque além do jogo... Tem cara nova no Flamengo, tem novos jogadores chegando aí. Só de contratações, a única confirmada é o Kennedy, porém o Andrés Pereira, que tudo indica, é questão de tempo para ser anunciado. O Kennedy, ponta do Chelsea, vindo para o Flamengo, e o Andrés Pereira, meio campo do Manchester United, também vindo para o Flamengo. Ambos de 25 anos. Inclusive, o Andrés Pereira desembarca no Galeão na noite da sexta-feira. Lembrar que a gente está gravando na sexta-feira, o programa vai ao ar no sábado. Fred, eu quero saber de você, o que você acha da contratação do Kennedy e do Andrés Pereira? Você acha que chega para ser time para jogar no time titular, para compor? Onde que eles vão jogar ali naquele time do Flamengo?
Olha, Zé, é muito difícil você cravar que o jogador chega para ser titular no meio para frente do Flamengo, né? O Andrés chega para brigar com posição com o Diego ou o Arrascaeta e o Kennedy chega para brigar com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Esses 4 que eu falei são titulares e são jogadores muito bons que já têm história no clube. O Bruno Henrique e o Arrascaeta hoje não têm condição nenhuma de deixar o time titular. Eles estão jogando em um nível que pode ser argumentado que eles são os melhores jogadores do futebol brasileiro. Em compensação, o Diego e o Everton Ribeiro, para mim, não estão na melhor fase da carreira deles. Isso quer dizer que eles estão mal? Não, muito pelo contrário. Para mim, estão muito bem, são jogadores importantíssimos dentro do time do Flamengo. Mas eu acredito que o Kennedy e o Andrés Pereira têm condição de jogar melhor que eles. E a informação que nós temos é é que o Andreas pode ser relacionado para a partida do meio de semana contra o Grêmio. Ele estava muito bem na pré-temporada do Manchester United, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E não é à toa, Zé. Eu fiquei sabendo que muitos torcedores chamam ele de Pre-Season Pirlo, que em português é o Pirlo da pré-temporada. E ele ganhou esse apelido porque ele sempre joga muito bem na pré-temporada, mas não consegue manter o rendimento durante a temporada. Vamos ver se no Flamengo ele vai ter uma Season Pirlo.
Mas falando um pouquinho ainda sobre o posicionamento do Andreas, é especificamente do Andreas, eu acho que ele chega hoje no Flamengo para tirar a vaga do Diego. Inclusive o jornalista Fred Caldeiras da TNT Esporte até falou que o Renato Gaúcho ligou para o Andreas Pereira informando ele que ele queria jogar, ele queria que ele jogasse como jogador, como homem de meio campo, né? Talvez segundo volante, que o pessoal também gosta de falar. Eu particularmente gosto de chamar de meio campista, que é diferente, um pouquinho diferente do segundo volante, é um cara que dita mais o jogo, cadencia mais a bola, ele dá o ritmo pro jogo. É basicamente o que o Gerson fazia. Eu acho que o Gerson fazia aquilo lá muito bem, inclusive no time do Flamengo. E sobre o Kennedy, dando aqui minha opinião também, eu acho que ele não chega para ser titular no Flamengo a princípio, mas sim ele pode arrancar a vaga do Everton Ribeiro no futuro. E o Andrés, voltando pro Andrés, eu acho que além de chegar para ser titular na posição do Diego atualmente lá no meio campo, eu acho que ele pode facilmente substituir o Arrascaeta durante convocações, né? A gente até brinca aqui durante o pontapé que as convocações são um grande inimigo do Flamengo atualmente. Mas quando o Arrascaeta estiver ausente, não só por convocações, mas lesões, suspensões, eu acho que o Andreas Pereira pode facilmente fazer aquele papel de camisa 10 ou até um jogador que cai um pouco pela esquerda. Falando ainda do Flamengo, nós tivemos a notícia que o Flamengo busca um zagueiro. Inclusive a torcida fez uma campanha nas redes sociais, chegou a ocupar o primeiro lugar nos trending topics do Twitter, que era a campanha hashtag Davi Luiz no Flamengo. Por enquanto, não há nenhuma informação sobre uma possível negociação entre o clube e o jogador. Mas, pode saber essa possibilidade, a torcida do Flamengo já está empolgada, até porque o Davi Luiz é um zagueiro de 34 anos, com um currículo, fez praticamente toda a carreira na Europa, e está livre, não tem vínculo empregativo com nenhum clube. Fred, eu quero saber de você, você acha que o Davi Luiz é um bom nome para o Flamengo? Você acha que o Flamengo precisa mesmo de um zagueiro? O que você acha?
Olha, Zé, os últimos 3 zagueiros que o Flamengo trouxe até agora não tiveram muito sucesso, né? O Bruno Viana, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira até tiveram uma melhora, que o Bruno Viana ainda não teve. Mas mesmo assim, eu ainda acho que eles não deram certo. Eles podem dar certo, mas ainda não deram. Então eu vejo uma contratação de um zagueiro como arriscada, porque você vai trazer um quarto zagueiro para não dar certo? Para mim tem que ser uma contratação que venha para resolver. Não dá mais para o Flamengo ficar pagando um milhão e meio de salário para o Davi Luiz, que é atualmente que se fala do salário dele, para ele não resolver a zaga do Flamengo. Eu acho que o Davi Luiz pode até jogar como titular no Flamengo mais pelos outros do que por ele. Porque a última temporada do Davi Luiz não foi nada boa lá no Arsenal. Eu gosto de acompanhar o Arsenal, assisti muito jogo do Davi Luiz ano passado, e era uma agonia ver Davi Luiz em campo. Ele errava muito domínio, errava passe, mas assim, ele tá saindo de um Arsenal, onde ele jogava contra o Manchester City, o Chelsea, que são os 2 finalistas da última Champions, para vir jogar no futebol brasileiro, onde ele pode sobrar. Ele pode ser um dos melhores zagueiros do Brasil, e eu acredito que ele vai ser. Vou cravar aqui, Zé. Cravei. Vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil, se vier.
Então, se você cravou, quem sou eu para descravar, né? Eu também acho que se o Davi Luiz chegar no Flamengo, eu acho que sobra no Brasil igual o Andreas Pereira. Não vou falar igual o Kennedy, mas eu acho que igual o Andreas Pereira também sobra no Brasil. Afinal, até saiu um ranking recentemente que analisava 28 ligas de futebol no mundo. Analisava taticamente, fisicamente, entre outros fatores. A Premier League encontra-se em primeiro colocado, enquanto o Campeonato Brasileiro encontra em 26º. 26º de 28 ligas no total. Então, realmente, eu acho que o Davi Luiz, esse sim, sobra no futebol brasileiro. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe para ver jogadores que vieram embaixo da Europa e sobraram no Brasil. Pegando só o caso do Flamengo, temos o Gabigol, temos o Gerson, temos o próprio o Pablo Mari, que agora está no Arsenal, inclusive não vem rendendo no Arsenal, mas aqui no Brasil sobrou. Então acho que isso mostra um pouco até do nível do nosso futebol atualmente. Mas agora sim, parando de falar um pouquinho de Flamengo, vamos para o Fluminense. E o tricolor das Laranjeiras teve que dar adeus à Copa Libertadores da América. O Fluminense empatou fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil por 1-1. Os gols da partida foram marcados por Mastriani e Fred empatou para o tricolor de pênalti. O Dom Fredon, né? Sempre ele marcando gol. Bom, vou pedir agora para o nosso Fred, o Fred da Audio Ativo, falar o que ele achou do jogo do Fluminense, o que ele achou, além do jogo, da eliminação do tricolor e como isso aí pode abalar o ano do Fluminense.
É, Zé, acredito que o jogo de quinta foi um dos mais duros para a torcida do Fluminense nos últimos anos. O Fluminense foi eliminado também de uma forma dura na Libertadores de 2012 e 2013, mas acho que a situação, o time ter jogado melhor que o Barcelona, dominado a partida, podia ter saído vitorioso, sabe? E jogaria uma semifinal contra o Flamengo, possivelmente o maior clássico da história entre os dois clubes. E recentemente eles se enfrentaram no Brasileirão e deu o Fluminense. Então todo esse cenário, assim, eu acho que é muito duro para a torcida. E agora, com essa eliminação, o Fluminense tem que virar os olhos para o Brasileirão e para a Copa do Brasil. E quais são esses cenários? Uma 15ª colocação, tendo perdido os últimos 4 jogos, e as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que para mim é o melhor time do Brasil no momento. Então, assim, o futuro não parece animador.
É, Fred, opinando aqui rapidinho sobre a eliminação do Fluminense, gostaria de trazer alguns pontos. Analisando friamente, se a gente pegar que o Fluminense caiu nas quartas de final da Libertadores, a gente pode achar que o clube fez uma boa campanha. Até porque quem no início do ano, lá atrás, esperava que o Fluminense iria chegar nas quartas de final. Eu particularmente não esperava. Eu achava que o Fluminense caía no máximo nas oitavas, sabe? Se chegasse longe, chegaria nas oitavas. Se for analisar bem, o Barcelona não era um adversário, não era um bicho papão pro Fluminense. Não era igual o Flamengo. Se o Fluminense cair nas semifinais pro Flamengo, ok, sem problemas. Obviamente, se não for um resultado também catastrófico, uma goleada do time rubro-negro. Mas se caísse nas semis com resultado normal, tranquilo, sem problemas algum. Obviamente, iria ter a zoação, mas era do jogo, era esperado. Agora, o Barcelona de Guayaquil, não era o esperado. Tanto que eu acho que o problema não foi cair da Libertadores, foi cair pro Barcelona de Guayaquil. E eu vou ter que discordar de você, eu acho que o Fluminense jogou mal os dois jogos. Falando do primeiro jogo, se a gente for lembrar, o Barcelona teve um jogador expulso, o Fluminense vai para cima, vira o jogo, mas depois recua. O Fluminense aceita que o Barcelona faça uma pressão e consiga o empate. Pra mim, isso é um absurdo. O Fluminense podia matar o jogo ali, matar a classificação ali, garantir uma semifinal que garantiria ainda 11 milhões de reais para os cofres do clube. E falando ainda sobre a questão de finanças agora, entrando um pouquinho nesse quesito, o Fluminense nas últimas semanas tem vendido muitos jogadores, últimas semanas não, nas últimas temporadas, tem vendido muitos jogadores jovens. E esses jogadores jovens, muitas vezes, podem voltar para o Brasil, talvez para o Flamengo. O Fluminense, nas últimas temporadas, teve que ver Pedro, Gerson, agora o Kennedy, voltando para o rival. E todos falando, todos com exceção do Kennedy, falando que eram flamenguistas desde criança e tal. O torcedor do Fluminense com certeza não gosta disso. E aí, quando o time perde a oportunidade de arrecadar mais 11 milhões de uma Libertadores, por conta de um técnico que, na minha opinião, foi covarde em certo ponto. Ele com 2-1, jogador a mais dentro de casa numa Libertadores, na minha visão, não pode pensar em recuar o time. Não pode aceitar que o Barcelona de Guayaquil chegue e consiga um empate que praticamente é uma classificação. 2-2 fora de casa é um ótimo resultado na Libertadores, ainda mais porque tem a questão do gol fora de casa. Então acho que o Fluminense errou bastante no jogo contra o Barcelona. Agora, olhando friamente, pode pensar bem. A gente pode pensar que o Fluminense foi bem, chegou numa quartas de final. Mas poderia tranquilamente chegar nas semifinais diante a conjuntura, diante o adversário que eles enfrentaram. E falando agora de técnico, a gente está gravando esse programa na sexta-feira e a gente tem a notícia que vai acontecer uma reunião hoje à tarde, na sexta-feira à tarde, entre o Roger Machado e o presidente Mário Bittencourt. Torcida do Fluminense faz pressão pela demissão do Roger, O Mário Bittencourt sempre foi um defensor da continuidade do trabalho do Roger, porém, essa reunião pode determinar a demissão do Roger. Agora, Fred, eu te pergunto, o que você acha dessa questão? Você acha que o Roger... Você fica Roger ou você cai Roger? Você acha que ele tem que ficar, tem que sair? Quem que pode vir? O que você acha, Fred?
Olha, quando eu disse que o Fluminense, pra mim, ontem foi melhor que o Barcelona, eu não acho que o Fluminense foi bem, não. O Fluminense jogou mal, assim como tem jogado alguns jogos, mas pressionou mais o Barcelona do que foi pressionado. Então, assim, eu não vejo um bom trabalho do Roger. Inclusive, no pontapé de segunda, me chamam de hater do Roger Machado. Eu não sou hater do Roger Machado, acho que fora de campo ele tem umas faltas muito legais que ele defende. Mas dentro de campo, eu não gosto de como o Fluminense joga. Para mim, os jogadores do Fluminense têm qualidade técnica de jogarem melhores do que jogam hoje. E por isso, eu acredito que o Roger tem que sair. Até porque o Roger já tem um trabalho há algum tempo e o time não tem mostrado evolução. Até porque o Roger Machado, nas últimas 6 partidas, não conseguiu a vitória, né? Então, assim, o trabalho não vem evoluindo e acho que ele pode sair, sim, esse final de semana.
Olha, Fred, eu vou concordar com você. Eu também sou fora Roger, sou team fora Roger. Eu acho que a questão do Roger Machado, infelizmente, no futebol brasileiro, acaba sendo levado em conta a eliminação, o resultado. Mas a gente tem que, na minha opinião, a análise tem que vir em cima de um desempenho do time. Se a gente percebe que o Tricolor não consegue evoluir taticamente com o Roger, eu acho que não faz sentido dar continuação ao trabalho. O time não apresentava melhora técnica. Não apresentava, não tinha. Isso acaba... E esse é um problema muito do futebol brasileiro. Às vezes prega a continuação do trabalho um trabalho que não tem evolução técnica, evolução tática. A gente tem, trazendo agora o caso do Rogério Ceni no Flamengo, era nítido que o time não tinha evolução tática. Teve uma pré-temporada inteira, 2021, e não conseguiu. Quando tinha todo o time lá em 2021, não tinha evolução tática. Aí ele vai ser demitido numa semana que tem desfalques por convocações e que o time não consegue o resultado. Pô, mas se conseguisse o resultado, estava aí até hoje. Tanto que, na minha opinião, se o Roger, ontem, no caso quinta-feira, se ele consegue se classificar no Equador, jogando mal, que foi o caso, se ele consegue a classificação, a torcida, obviamente, iria ficar feliz pela classificação, mas não iria defender a continuação do Roger Machado. Eu cheguei a ver torcedor pedindo a demissão do Roger na semana passada, depois do jogo, antes do segundo jogo na volta. Então, a minha opinião é essa. A diretoria iria manter o Roger, como vem mantendo, por conta do resultado. O que é evidente, se o time não tem uma boa apresentação tática, não consegue apresentar um bom futebol, o resultado não vai vir toda hora. Uma hora vai estourar. E, infelizmente, acaba estourando com o Fluminense não chegando às semifinais da Libertadores. Uma Libertadores que podia ser uma semifinal de clubes brasileiros. Seria uma Copa do Brasil, né? Mas, enfim, vamos parar com o Fluminense agora. Vamos falar de Vasco da Gama. E o Vasco jogou quarta-feira contra o Londrina em São Januário e perdeu. O Cruz Maltino perdeu de 2-1. Os gols da partida foram marcados por Marquinhos, pelo lado vascaíno. E para o time paranaense, Marcelinho e Alisson Safira fizeram os gols da vitória. Fred, o que você tem a dizer sobre a derrota do Vasco?
Cara, é inexplicável o que acontece no jogo do Vasco, Zé. O Vasco mostrou uma evolução em relação à partida contra o Remo, mas a situação não foi nem um pouco animadora. O time criou mais, conseguiu ter mais posse de bola, chegou a 60%, abriu o placar, mas levou a virada em 2 falhas individuais. O Lucão rebateu a bola para o meio da área, sendo que o goleiro tem que espalmar para o lado no lance desse. Fiquei com a impressão até de que ele podia ter encaixado a bola, mas como foi um lance rápido, eu não vou afirmar nada. De qualquer forma, o Marcelinho, atacante do Londrina, foi inteligente no lance, apostou no rebote do Lucão e foi recompensado com um gol de empate. Mas a virada deu mais agonia ainda, Zé. O Ricardo Graça é um excelente zagueiro, conseguiu falhar 2 vezes no mesmo lance. Primeiramente, o Zeca estava livre na lateral esquerda, mas ele demora muito para tocar a bola. Nos meus tempos áureos de zagueiro, Zé, o treinador me disse o seguinte: o jogador não tem que levar a bola até o outro, tem que passar a bola para o outro, porque quem faz entrega é delivery. E eu acho que o Ricardo Graça quis fazer justamente isso, fazer o delivery da bola até o Zeca. Não deu certo, ele perdeu a bola, fez um pênalti para mim totalmente evitável, porque o Alisson Safra não tinha um bom posicionamento para o chute, estava marcado pelo próprio Ricardo Graça, que se recuperou no lance. Não tinha por que fazer aquela falta aos 40 do segundo tempo com um placar empatado. E para piorar a noite do Ricardo Graça, ele recebeu uma homenagem do Vasco por ter jogado o seu 100º jogo contra o Londrina, mas a data na camisa de comemoração estava errada. A diretoria, não sei, quem fez a camisa, escreveu 2020 em vez de 2021. Enfim, inacreditável, assim como foi o jogo do Vasco.
O juiz Fernando Reis de Abreu, gestor de centralização do TRT1, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ele simplesmente determinou a execução de uma dívida de 93 milhões de reais. Decretar o encerramento das atividades de um clube que tem a quinta maior torcida do país e que dispõe de todas as condições necessárias para reverter o atual estado de crise econômica financeira, como vem demonstrando no presente exercício social. Ou seja, o Vasco acusa o juiz, Fernando Reis de Abreu, de querer fechar as portas do Vasco. O que não é um absurdo, ele exigiu um pagamento de 93 milhões e meio de reais no meio de uma pandemia. Rapaz, situação muito complicada, polêmica, triste até certo ponto, né? O Vasco soltar uma nota assim. Fred, o que você achou disso daí?
Zé, é um cobrador pedindo dinheiro para um mal pagador que não tem esse dinheiro. Como nesse caso o mal pagador é um dos maiores clubes do Brasil, no chamado país do futebol, sabe que no que vai dar isso? Vai dar em nada. Daqui a pouco vai ter uma renegociação, sei lá o que fazem no juridiquês, que vai botar essa dívida para frente. Pode ficar tranquilo, torcedor. O Vasco não vai fechar as portas por causa de uma dívida que já tem anos.
Agora sim, podemos ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas, de fato, acho que essa nota do Vasco foi muito mais um tom alarmante, foi muito mais jogar para a opinião pública do que, de fato, carregar uma verdade nessa essa nota, né? Eu acho que foi muito mais para jogar a opinião pública contra o juiz. E olha, eu particularmente acho que conseguiu, deu certo. Mas só fazer uma rápida reflexão antes de partirmos para o Botafogo, eu acho que o Vasco se encontra nessa situação atualmente por, claramente, tivemos muitos erros em gestões passadas, do saudoso Eurico Miranda, principalmente. Mas eu acho, trazer uma ideia minha, que um dos maiores erros do Vasco, de um ex-comandante da diretoria vascaína, foi do maior ídolo do Vasco, do Roberto Dinamite. Eu acho que o Dinamite, ele assume o Vasco quando o time vence vence a Série B de 2009. E em 2010, eu acho que ele tinha um cenário ideal para fazer uma reestruturação do Vasco. Eu acredito que a torcida iria comprar a ideia. O clube ganhou a Série B muito bem, inclusive, diga-se de passagem, com uma campanha muito boa. E tinha chance de fazer uma reestruturação no Vasco. Quem garante que hoje o Vasco não estaria brigando pau a pau com o Flamengo, se isso aí fosse feito? Eu acho que a torcida compraria a ideia. Mas o futebol brasileiro, como a gente sabe, não tem, na maioria dos casos, não tem esse pensamento de ter um clube sustentável. E agora a gente vê quem colheu o fruto e quem, infelizmente, não colheu, né? Em 2021, a gente tem que ler o Vasco soltando uma nota falando que vai fechar as portas, por mais que seja no sentido totalmente exagerado, totalmente hiperbólico, eu mesmo assim eu acho triste. Eu acho lamentável o clube ter que usar essas palavras, mesmo que isso não represente a realidade. Agora sim, para fechar o nosso pontapé inicial, vamos falar do Botafogo. E o Fogão empatou durante a semana, na quarta-feira. O clube viajou para Campinas para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, o maior estádio do interior de São Paulo. E o Fogão empatou. Os gols da partida foram marcados por Rafael Navarro aos 25 minutos do primeiro tempo e o Guarani empatou aos 48 com Andrigo. Fred, o que você achou da partida? O que você quer dizer da partida do Glorioso?
Assim, o Botafogo do Anderson Moreira ganhou todos os jogos que disputou em casa, mas fora de casa não ganhou nenhum. Dois jogos como visitante, sendo um empate e uma derrota. O time melhorou bastante depois da chegada do Anderson Moreira. Eu já disse que é um dos times mais organizados defensivamente da Série B. Isso é um passo muito importante para o acesso. Mas o Botafogo precisa melhorar sua criação de jogada. Depois da vitória contra a Ponte, eu disse no pontapé de segunda que eu tinha ficado animado. Animado porque o time construiu sem a participação do Chay. Mas foi o único jogo que o Botafogo não dependeu dele. É muito ruim quando você depende de alguém e isso ficou muito visível contra o Guarani. O Chay não teve um dos melhores dias, ficou sumido durante a partida. Isso fez com que o Guarani dominasse o meio de campo com uma posse de bola muito superior, criando mais chances. Eu continuo animado com o Botafogo. Vejo muitas coisas positivas no trabalho do Anderson Moreira. Mas duas coisas precisam mudar. Essa Chay dependência no ataque e a postura como visitante.
Fred, se você falou que o ataque do Botafogo não está bem, pode piorar. O autor do gol, Rafael Navarro, tem negociações avançadas com o Anderlecht da Bélgica. Lembrando que o contrato dele encerra em alguns meses, então a tendência é que ele não renove o contrato. E o staff do jogador trabalha com uma negociação para o exterior. E, por enquanto, o clube favorito para ser a nova casa do Rafael Navarro é o clube belga, o Anderlecht. Que, inclusive, é treinado pelo ex-jogador Vicente Kompany, pelo zagueiro com passagem por Manchester City, um excelente jogador, seleção belga também. Enfim, Fred, o que você acha dessa negociação? O quanto o Botafogo perde com a saída de Rafael Navarro? Uma possível saída de Rafael Navarro?
Olha, perde bastante. O Navarro é o jogador com mais assistência pelo Botafogo na Série B. É o jogador com mais participação em gol. É um cara que tem feito gols importantes. Então acho que o Botafogo perde bastante. Eu falei da Chay dependência, mas isso não significa que ele joga sozinho. O Rafael Navarro tem ajudado ele bastante. E ele saindo, as opções do Botafogo vão ser Rafael Moura e Matheus Nascimento. Esses são dois extremos, né? O Rafael Moura com 38 anos e o Matheus Nascimento com 17. Um já tá no final da carreira, não vive seu melhor momento há alguns anos, e o outro ainda é muito imaturo para jogar. Chegou a jogar um pouco esse ano, mas não foi tão bem. Não acho que tem que queimar, acho que ele era muito novo para estar jogando ali. Mas eu acho que o Botafogo era importante segurar o Navarro, renovar.
E para encerrar o nosso noticiário do Botafogo, vamos falar de uma situação praticamente idêntica ao do Vasco. A justiça determinou a execução de uma dívida trabalhista do Botafogo. Não temos ainda o valor. A informação foi dada primeiramente pelo site Sport News Mundo. Mas a gente não tem o valor, mas a tendência é que seja semelhante aos 93 milhões de reais do Vasco da Gama. Fred, você quer opinar sobre essa questão? Na minha opinião, até lamentável. Quer falar alguma coisa?
Bom, é bem parecido com o que a gente estava falando do Vasco agora há pouco, né? A dívida eu acho que inclusive é a mesma por causa dos atos trabalhistas. Ainda não foi divulgado o valor da dívida do Botafogo, mas a situação é a mesma. Então, acho que é isso. O Botafogo também é um time muito grande em um mundo que... Em um mundo não, em um país que valoriza muito o futebol. Então, não vejo como isso dando o fim do Botafogo, vai fechar as portas. Não acredito nisso. Acho que alguma coisa, alguém vai dar um jeito e o Botafogo vai seguir aí, assim como o Vasco.
Certamente a gente espera que os clubes sigam, mas sigam com sustentabilidade, né? Os clubes, tanto o Botafogo quanto o Vasco, como o Fluminense, como o Flamengo, como todos os clubes brasileiros, a gente espera que tenha sustentabilidade, que tenha responsabilidade financeira acima de qualquer coisa no clube. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial, um pontapé de sexta agora, até porque, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir aqui para o Fred dar suas últimas palavras para os ouvintes da Audiotube.
Muito obrigado, Zé, por ter me chamado. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Falando de segunda, falando de sexta, falando de sempre. Não vou embora, vão ter que me aturar. Enfim, segunda aí eu tô de volta para falar mais do final de semana dos times cariocas. E muito obrigado, até segunda.
É isso aí, vamos ter que te aturar, parafraseando aí um grande personagem no futebol brasileiro, claramente, Mário Jorge Lobo Zagallo, que fez aniversário semana passada, inclusive, parabéns ao velho Lobo pelos seus 90 anos. É isso, acabou, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado ao Fred, obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar aqui no Áudio Ativo. Um bom final de semana para todos nós, até sexta-feira, para mim até sexta-feira, para o Fred até segunda-feira, para mais um Pontapé Inicial.